Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Estamos de volta. Hoje já são 801 dias sem Marielle Franco e sem Anderson, e sem respostas. Não há como ter democracia num país em que um crime político como esse segue impune e seus autores ocupando os mais altos cargos do governo federal. Uma situação inaceitável. É preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, como aliás dizia Carlos Marighella, que está servindo de oráculo no nosso roteiro de hoje. Mas seguimos conversando agora com o professor Paulo Opusca, doutor em Direito, aqui secretário-geral da Associação dos Professores da UFPR e um grande pensador do campo progressista paranaense, como vimos discutindo no segundo bloco. Paulo, a gente parou exatamente na parte do direito das garantias fundamentais e tudo isso que assevera, que abre o campo para uma sociedade poder se estabelecer. Eu gostaria que você voltasse exatamente nesse ponto a poder nos abrilhantar e quero aproveitar da tua inteligência para que você nos inunde aí com os teus esclarecimentos, por gentileza.
Obrigado, meu amigo. Eu estava falando para você o seguinte: as maiores conquistas civilizatórias, e daí não foram só do século XX, mas do século XIX, já elas já estavam estabelecidas em outros lugares do mundo, mas elas vêm para dentro do Brasil, principalmente na Constituição de 1946. Tem um fato muito curioso que eu gosto sempre de lembrar. Os direitos fundamentais da Constituição, eles vieram para dentro naquele momento daquela Constituição, que é a grande Constituição dos direitos fundamentais. E quem foram os relatores desses direitos fundamentais foi a bancada comunista. Olha que interessante. Naquele tempo, os comunistas, entre eles ali, né, o Carlos Marighella, Jorge Amado, o próprio Prestes era senador, né, naquele momento específico, e um paranaense chamado Bento Munhoz da Rocha era um liberal, e ele também, junto com esses, com os comunistas, defenderam a existência de uma série, de um rol de direitos fundamentais na Constituição, que acabaram garantindo para nós, o que volta depois pós-ditadura, né, com muito mais força na Constituição de 88, aquilo que são os nossos direitos e que a gente não imaginava, meu amigo, quando fizeram faculdade, que a gente ia ter que brigar por eles de novo quase mais de 30 anos, né, 32 anos depois da nossa Constituição, da nossa Constituição cidadã.
E esse processo todo de luta que agora a gente teve que voltar, muito é por todos os decréscimos, os regressos, né, que houve, né, nessas políticas que foram adotadas pós-golpe. Mas também não é só de derrota que a gente vive, porque a gente teve uma vitória especial para todo o povo dessa cidade, que foi ontem, houve uma suspensão do dinheiro que tinha sido colocado da prefeitura por parte do Tribunal de Contas para as empresas de ônibus. Então vou explicar para a população. A prefeitura da cidade mandou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, do qual iria liberar um orçamento público numa fatia portentosa, não sei o número correto, e que daí eles iriam ajudar a financiar as grandes empresas de ônibus que há tanto ficam aqui usando e usurpando todo esse seu poder aqui dentro da nossa cidade, e ontem foi suspenso pelo Tribunal de Contas. Eu queria dar um parabéns para todo o campo progressista por essa vitória, Paulo.
Na verdade foi uma vitória bastante importante, mas mais do que isso, acho que tem um pressuposto: o papel dos movimentos sociais no controle da eficiência e da transparência para o uso dos recursos públicos. Né? Esse movimento, ele envolve um movimento grande da luta em defesa dos trabalhadores e do transporte, no sentido de acesso a esse transporte e uma política de democratização para esse exercício desse transporte, mesmo a questão financeira, que também acaba estando em jogo, mas por trás vários sindicatos, associações e entidades que fizeram parte desse movimento. Não foi uma vitória de uma associação, ou de um grupo, ou de uma pessoa, ou de um advogado. foi uma vitória de um coletivo organizado. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que em momentos de crise como essa, os progressistas precisam estar alinhados, Felipe. É fundamental que os partidos que compõem o que a gente chama de esquerda, centro-esquerda, possam sentar exaustivamente e conversar sobre as possibilidades de estarem juntos nos enfrentamentos políticos, nas causas como essa vitoriosa e também nas próximas formações futuras. Esse é o momento, como foi o momento, por exemplo, das diretas já, como foram as lutas da anistia e como foi a formação da Constituição de 88 e depois como foram as frentes das primeiras grandes eleições que se viveu. Os avanços na defesa de direitos fundamentais e sociais vieram do entendimento dessas forças. Claro que a gente tem relações conflituosas, claro que a gente tem um olhar de mundo que deve ser respeitado nas diferenças. A gente sempre tem que saber o lugar de onde a gente sai e tem que saber, sempre saber os princípios e compreensões daquilo que a gente tem. Mas a gente precisa ter um princípio em comum: a possibilidade da oitiva, a possibilidade da escuta, a paciência e a possibilidade do diálogo. Porque juntos, não é um chavão, juntos em defesa de direitos que são essenciais para a vida, a gente consegue fazer o melhor e o bom combate. Então é necessário duas coisas a partir disso que você traz para nós: a possibilidade de união e de unidade, a necessidade de defesa dos direitos fundamentais e sociais para o desenvolvimento e manutenção dos nossos patrimônios culturais, socioculturais, estatais, que tanto foram conquista do que é a cultura brasileira. A gente não pode esquecer disso. Na prefeitura de Curitiba, por exemplo, você tem um instituto chamado IPUC, um outro instituto chamado IMAP. São dois institutos de planejamento que são resultados da cultura. Eu tive a honra de ter sido superintendente do IMAP. A cultura é curitibana, o planejamento, o conhecimento da cidade, o entendimento sobre os projetos de desenvolvimento urbano, as regiões periurbanas, a compreensão de como é que a cidade foi habitada, como é que ela é ocupada, onde acontecem os conflitos de moradia, onde estão os principais problemas sociais, onde estão as principais questões em relação à violência urbana, onde é que tem os principais do que a gente pode pensar em relação ao próprio tráfico de drogas, aonde acontecem as aglomerações estudantis e os espaços culturais fundamentais, aonde tem as escolas, os colégios, aonde estão as crianças. Tudo isso é fundamental para entender e compreender uma cidade como a nossa, que é rica em patrimônio cultural e que é rica em criatividade. Também é importante dizer isso. A partir da cultura popular, a gente consegue defender o que é a iniciativa da criatividade de um povo brasileiro, que é um povo que tem diversidade e cultura, como em muitos lugares, um tamanho de diversidade como em muitos lugares não existem no mundo. Então isso também é fundamental para essa nossa discussão.
Paulinho Pusca, meu grande amigo e companheiro, é com essa sensibilidade de localização que a gente sempre tenta colocar as nossas palavras como uma possibilidade de narrativa, de qualificação do debate, porque a democracia é permeada pelo diálogo. Se não fosse pelo diálogo, não haveria democracia. Tem defeitos, tem tensões, tem conflitos, como você bem disse, tem, mas é necessário que se avance dessa forma, com todos juntos, de diversos campos, por isso diversos partidos, por isso diversos times, diversas... aliás, o nosso país é colocado dentro da diversidade social e cultural. E a cultura é a expressão máxima dos fenômenos naturais da pessoa que ela expressa de alguma forma. Eu sei que a tua agenda é corrida, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas eu agradeço muito a tua presença, as tuas palavras. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, caloroso ouvinte, nossos queridos amigos ouvintes de toda aí, de toda a cidade, das várias cidades que chegam aí, com uma mensagem final, e sempre lembrando que você está de portas abertas aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Eu tenho algumas coisinhas para dizer, agradeço imensamente a participação. Eu queria dizer quais são as minhas maiores preocupações nesse momento. Eu tenho uma imensa preocupação com os adolescentes que nessa pandemia, por exemplo, tiveram afastamento das suas relações habituais em relação aos seus estudos. a gente sabe muito bem que os adolescentes acabam sendo atingidos aí pelas principais doenças novas, como a depressão, como a própria melancolia. Eu também me preocupo demais com os idosos. Esse governo acabou agindo de forma mais cruel e violenta com os idosos. Não é à toa, né, o suicídio do nosso Flávio Migliaccio, e depois aquele vídeo que viralizou na internet do Lima Duarte, né, um dos principais atores brasileiros ligados aos progressistas, um cara com uma história ligada à esquerda muito grande, eles mostram isso. Eu te entendo, Migliaccio, eu entendo o que passa um idoso no Brasil. Mas eu queria mandar uma mensagem muito especial e mais uma vez lembrar que quem deu o seu couro, quem deu as suas costas, o seu braço, a sua força para a pandemia foi o trabalhador. O cara que faz as entregas da comida, o cara que continuou na rua, no Uber, porque não tinha outra alternativa senão realizar o seu trabalho. Os vigilantes dos prédios, das casas, dos condomínios, dos prédios públicos, que estão ali realizando suas atividades e não podem fazer atividade remota. Os pequenos comerciantes que têm que abrir, porque se não abrem, não tem como garantir o seu dia a dia e vão sofrer, né, as piores consequências no futuro com a abertura que vai acontecendo de forma gradual, porque ele precisa realizar suas atividades de não tem como realizar. As mulheres que ficaram em casa com os filhos, porque essa sociedade ainda é uma sociedade machista, e ainda o homem acha que tem que trabalhar e a mulher tem que cuidar dos filhos, e as mulheres que trabalham cuidam dos filhos e trabalham ao mesmo tempo e quase enlouquecem. Agradecer imensamente o papel realizado pelas professoras, porque as professoras estão em casa realizando atividade por rede, com os seus filhos também em casa e fazendo 1.200 coisas ao mesmo tempo, como sempre fizeram, mas agora tendo que triplicar sua criatividade e com risco de diminuir o seu salário, porque agora aquilo que era as verbas de salário e atividade estão sendo trocadas, estão tirando insalubridade para aqueles que estão em casa, né? Estão tirando o deslocamento, estão tirando vale transporte, estão tirando várias verbas nesse aproveitamento cruel que o próprio Ministério da Educação faz em relação a esse trabalho. E por último, os trabalhadores da saúde. Quero, mais uma vez, como estou fazendo sempre, agradecer o papel que eles estão realizando e mostrando quão importante e fundamental é o SUS, esse sistema inventado e criativo, uma inovação tecnológica brasileira e que está dando exemplo para o mundo de como fazer o combate à pandemia, esse mal que assolou a humanidade nesse nosso, vamos dizer assim, estágio de desenvolvimento desse século XXI. Muito obrigado, Felipe Lopes, meu amigo Sandro Moza, por essa oportunidade de poder discutir com vocês tema tão caro.
Companheiro Paulo Pusca, muito obrigado você pela participação. Nos veremos, conte com a gente sempre para as próximas lutas, agora e sempre. Sempre conte com a gente, meu amigo.
Muito obrigado.
Parabéns pela batalha, boa conduta, boa noite, bom final de semana para você. Um abraço a todos vocês aí.
Boa noite, um abraço, tchau, tchau.
Tchau. Eu queria terminar aqui esse programa de hoje mandando uma mensagem de amor e solidariedade a todos aqueles que caíram nessa pandemia, as milhares de famílias que estão sofrendo e as muitas que ainda vão sofrer. Estamos juntos, senhoras e senhores. A dor de vocês é também a nossa. E vai aqui todo o nosso repúdio aos demagogos, aproveitadores, oportunistas que estão fraudando as regras do combate ao vírus, pressionando os governantes para afrouxar as medidas de contenção da pandemia, e um repúdio duplo para aqueles governantes frouxos e covardes que, sem essas pressões, vocês, senhoras e senhores, vocês têm sangue nas mãos e um dia vocês vão pagar por isso. Agora eu queria terminar esse recado, esse programa de hoje, essa luta, dedicando essa mensagem ao meu grande amigo André Moreira, o Zoinho, lá de São Paulo, ao meu amigo alemão lá de São Paulo, do Jardim Brasil também, a todos os companheiros de luta, a todas as companheiras que estão bravamente lutando, escutando, trabalhando e fazendo tudo, colocando essa música que é uma pancada. Pessoal, preste atenção nessa letra, ela diz muito sobre tudo que a gente vem vivendo. Muito obrigado a todos vocês que escutaram, que ouviram, que compartilharam, que estão com a gente no Vamos à Luta. A gente espera, com certeza, estamos aqui semana que vem, nesse mesmo horário, com saúde e com socialismo. Muito obrigado a todos vocês. Luciano Henrique, é contigo agora, meu irmão.
Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural, Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.